Meu caro irmão, o texto que nós mencionamos, em Atos 16, 25 e 28, nos diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Meu caro irmão, quando nós lemos esse texto, nós vamos aprender algumas lições preciosas, como é que Deus age diante das nossas adversidades. O salmista, no Salmo 27, versículo 5, ele diz que: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. E eu quero me dirigir a você que nesta noite está passando por adversidades, por problemas, por dificuldades. Eu quero dizer para você que a grande diferença entre o ímpio e o crente é que o ímpio diz que nunca verá adversidade, como está descrito no Salmo 10, versículo 6. Mas o crente, ele crê que, mesmo passando a adversidade, ou na adversidade, ou pela adversidade, o Senhor estará com ele. Eu tenho certeza que se nós sofremos por causa do Evangelho e por ele fomos levados a tempestuosos mares de adversidade, pelo próprio Evangelho seremos reconduzidos ao porto seguro do triunfo. Eu creio nessa palavra. E eu queria que você compreendesse, nesta noite, por conta desta mensagem, o agir de Deus nas adversidades, quando a oração e o louvor ocupam o lugar da reclamação e da murmuração. Ser crente em Jesus é andar sob direção. Não, e isto não nos isenta de adversidades, tampouco de lutas e crises. Todavia, se isto vier a acontecer, podemos estar certo de que Deus agirá em nosso favor, porque nós somos seus filhos. E ele tem os seus planos, que na maioria das vezes nós até mesmo desconhecemos. Devemos então descansar, esperar por sua salvação, visto que nada é tão ruim que não venha a se tornar em bênção para nós e para que ele seja glorificado. Portanto, vamos compreender um pouco disto, analisando a história do grande apóstolo Paulo em Filipos. E com este texto também nós vamos aprender uma grande lição que nos diz o escritor de Eclesiastes, antecipadamente, do capítulo 7, versículo 14, quando ele fala assim: quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disto: é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Portanto, confiantes na promessa de Deus, nós resistiremos às adversidades, até porque a Bíblia diz, no que nós já lemos aqui, ele te esconderá no oculto do seu pavilhão e não permitirá que nós soframos, além da capacidade de resistirmos no enfrentamento da adversidade. Então eu queria destacar algumas lições para você, meu querido irmão, meu querido amigo, para você compreender o agir de Deus nas nossas adversidades. Primeiro, a vida com Deus não nos isenta dos porquês nas adversidades. É uma grande pergunta que sempre fazemos quando nos vimos atingidos pelas adversidades. Por que isso? Por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz? Por conta de que está me vindo tanta luta? Deus impediu Paulo de pregar o evangelho na Bitínia. Você lê isso em Atos 16 e 7. Todavia, não impediu que pregasse em Filipos, cidade onde exatamente foi preso e levado ao cárcere. Talvez dentro dos nossos porquês, possamos tentar encontrar respostas às seguintes indagações que o texto nos remete. Por que Deus permitiu que Paulo fosse preso se ele precisava estar livre para pregar o evangelho? Que mal ele fez para sofrer tanta adversidade? Qual o propósito de Deus com o sofrimento do justo? Por que que o caminho de Deus nos parece ser o mais difícil? Como escreve Naum no capítulo 1, versículo 3. E como transformar a adversidade em felicidade? E como cantar em meio a tanta dor? E como tirar forças da fraqueza, como está escrito em Hebreus 11, 34? Mormente, tais perguntas sempre nos sobrevêm à mente quando estamos enfrentando crises ou adversidade. Todavia, como disse um certo autor chamado Milton, os mártires sacudiram os poderes das trevas com o poder irresistível da fraqueza. Então, a vida com Deus não nos isenta dos porquês das adversidades. A segunda lição que nós precisamos extrair do texto para a nossa meditação é: o que nos motiva a louvar a Deus em meio à adversidade? O texto diz e nos diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. O que que nos motiva a louvar a Deus em meio à adversidade? A rigor, há pessoas, e diversas delas, que com o mesmo problema que Paulo estava enfrentando, elas se calariam, ficariam chorando o tempo todo, e não são poucas. No entanto, queremos aprender com Paulo que quando louvamos a Deus em meio às adversidades, é porque a Bíblia diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34, versículo 1 fala-nos assim. Então não importa as circunstâncias, o louvor a Deus independe das circunstâncias adversas. Esse é o papel do verdadeiro crente. Pois louvar quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo, é muito fácil. A maior dificuldade é louvar na hora mais sombria da vida. Louvar a Deus nas horas difíceis significa demonstrar àqueles que estão na mesma situação que há algo diferente em nós. Há algo diferente em nós, por isso louvamos. Talvez o seu vizinho da direita e o seu vizinho da esquerda estejam enfrentando também uma luta muito parecida com a sua. E ele reclama, murmura, pensa acabar com a vida e encontra soluções que não são aquela que o cristão, que o crente Jesus tem que ter. E assim, quando nós louvamos a Deus na adversidade, isso nos faz compreender que Deus tem um plano em cada situação da nossa vida. Louvar a Deus na prisão, em especial, não é fácil, mas é uma real possibilidade que faz Deus agir em nosso favor. Ademais, é um privilégio sofrermos por amor ao Senhor. Um privilégio. E temos consciência de que isto não é por acaso, pois os planos de Deus podem se revelar em meio aos louvores. E ninguém pode prender o seu louvor, senão você mesmo. Então o louvor é um gesto de agradecimento a Deus, de estar com você nesta hora sombria, difícil, de adversidades e diversos problemas. Talvez você, minha querida irmã, esteja aí num emaranhado de problemas. Mas a grande confiança e certeza que você tem que ter é que Deus está aí. Porque se Ele não estivesse aí com você neste momento, você já teria tomado uma atitude radical de pôr fim até a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma terceira lição. Os ardis de Satanás sempre vêm nas horas da adversidade. Satanás, ele procurará causar todo tipo de embaraço, de empecilhos à propagação do evangelho. Ele usará o ardil do elogio, que massageia o ego das pessoas, mas também pode apertar e ferir o coração. Então nós precisamos, neste momento em que nós estamos sofrendo essas pressões do inimigo, ter o discernimento de Deus. Porque olha só, haviam duas mulheres nesse curso da ida de Paulo a Filipos, e depois na ida ao Rio, na volta, ele sofria a pressão de uma dessas mulheres que o exaltava, tentava massagear o seu ego, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Uma se converte para ajudar na propagação do evangelho, e a outra finge uma conversão para atrapalhar e causar transtornos à vida do homem de Deus. Então o que que nós precisamos fazer? Nos preparar para a oração neste momento. É exatamente na oração que nós vamos encontrar forças para vencer essas dificuldades. Pois quando nos dedicamos à oração, Deus nos fortalecerá para enfrentar os ardis de Satanás, e este se manifestando será expulso pelo poder do nome de Jesus. Assim, lutaremos com poder contra o inimigo, orando e cantando ao Senhor. E eu quero incentivar você, minha irmã, meu irmão, a compreender que quando vier os ardis de Satanás em meio a essas dificuldades, você esteja preparada com adoração e louvor. Mas há uma outra lição, uma quarta lição, para a gente extrair desse texto para a nossa meditação. O agir de Deus para realizar o seu plano de salvação. Como é que Deus age nessa hora? Deus agiu na consciência de Lídia quando lhe abriu o coração para ouvir a pregação de Paulo. Isso você vai encontrar no versículo 14. Com a adivinhadora, Deus agiu mediante a libertação. Você vai encontrar isso no versículo 18. Deus agiu na vida do carcereiro por um terremoto. Porque aquele homem, quando viu as portas da cadeia aberta, quis se matar. Mas mediante a palavra do apóstolo, não te faças nenhum mal, ele desejou então saber o que fazer. A grande questão no meio também de uma tribulação, quando nós não sabemos o que fazer, é buscar o que fazer. Que devo fazer? Aí, quando ele faz essa pergunta, ele abriu a porta do seu coração e juntamente com a sua família foram salvos. Então há momentos em que Deus abre uma porta, não para nós sairmos da adversidade, mas para outros entrarem no plano de salvação. Foi através daquela adversidade que Deus salvou uma família. Aquela família do carcereiro foi plenamente abençoada com o grande milagre que Deus fez em salvar. Então Deus agiu. Em todo momento Deus está agindo. Não dormitará o guarda de Israel. Deus não está alheio, irmã, à sua tribulação, meu irmão querido. Deus não está alheio a essa luta sua. Mas vamos aprender uma quinta lição ainda nesse texto. Como devemos enfrentar as adversidades? Nós vamos aprender aqui com Paulo. Mantenha-se na direção de Deus e não perca a visão do seu projeto em sua vida. Apesar de estar preso, Paulo não perdia o foco. Ele falou, eu vou continuar. Se eu não posso sair para pregar, eu vou louvar e vou adorar. Porque Deus, através do cântico, vai fazer alguma coisa. Tenha um lugar para momentos a sós com ele em oração. Se você ler o versículo 3 do capítulo 16, você vai ver que Paulo se reservava no espaço para orar. Previamente, o Espírito Santo já estava preparando ele para aquele momento difícil. Fale do amor de Deus aos que estão ao seu redor, vivendo momentos difíceis como o seu. Não se acomode com os ardis de Satanás, mas repreenda-o em nome de Jesus. Não prenda sua alma com as ideologias e crenças humanas. Lembre-se de que você é livre, ainda que talvez você esteja até mesmo numa prisão aí. Quem sabe você, meu irmão, você está numa prisão. Talvez você esteja, mas eu estou preso. Mas a sua alma está livre. A sua alma está livre. Então suporte com resignação as pressões. Parece fácil falar isso, mas a gente tem que pedir o Espírito Santo para fazer a gente entender como é que eu faço. Então, Senhor, para suportar com resignação essas pressões, supere-se. Deus sabe o que faz. E você precisa saber que Ele sabe. Você precisa estar sendo lembrado, e essa mensagem está fazendo você lembrar, que Deus sabe que você está sofrendo. Talvez a gente se esquece disso. Mas Deus sabe, Deus está olhando, Deus está vendo isso. Por último, faça o seu culto a Deus, mesmo que sua vida esteja presa por circunstâncias diversas. Talvez você não esteja numa prisão de grades, numa prisão judicial, no sistema prisional. Talvez você não esteja nisso, óbvio. Muita gente não está, glória a Deus por isso. Mas se você não está preso por essas grades, você pode estar preso por outras grades. Você pode estar presa por outras prisões, talvez o vício, talvez a droga, talvez a prostituição, talvez o pecado, eu não sei. Talvez você esteja preso por uma ira, por um desejo de vingança. Eu não sei. Faça seu culto a Deus, mesmo que sua vida esteja presa por circunstâncias adversas, pois estas podem até paralisar seus pés e podem também paralisar suas mãos, mas não podem prender a sua voz. Portanto, em meio a tudo isso, em meio aos escombros, meu irmão, em meio ao que restou, o pouco que restou, ainda há tempo de louvar a Deus. Simplesmente louve. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. E por último, a última lição que a gente vai aprender aqui é o triunfo sobre as adversidades. O triunfo se deu quando a pessoa fora do cárcere, ou pessoas fora do cárcere, foram alcançadas pelo Evangelho. Porque além do carcereiro, a sua família toda se converteu. Alguém disse uma frase que eu considerei muito interessante: o máximo que os filósofos conseguem fazer quando as pessoas enfrentam a adversidade é uma explicação arrazoada sobre o sofrimento, ou acerca do sofrimento. Assim, triunfar não é ter um sorriso amarelo em meio ao sofrimento, mas ver o agir de Deus na libertação e na salvação. O Espírito Santo transmite júbilo espiritual, triunfo, transmite poder aos que por eles são guiados. Jesus veio com a missão de transmitir o poder de Deus para libertar os homens das algemas do pecado. A vida de muitas pessoas está também passando por um grande terremoto. Mas neste terremoto há um ancoradouro seguro. E a mensagem que fica é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Aí o problema que Paulo tinha já deixou de existir naquele momento, porque Deus abriu as portas dos cárceres. Mas aquele carcereiro passou a enfrentar um outro problema, de ter que prestar contas aos seus líderes, então ele quis se matar. Que conclusão a gente aprende deste texto lido? Que Deus permite adversidades na vida do crente para conhecermos mais das suas possibilidades. Isto porque Ele transforma nossos sofrimentos em recursos para que outros possam ser sustentados. Também para aprendermos a não confiarmos em nós mesmos, mas somente nele. E por fim, Ele será louvado pelos séculos dos séculos. Amém. Queria que você pensasse nisto. Se você ainda não é crente, se você ainda não se entregou para Jesus, se você está vivendo um momento de prisão na sua vida, vários tipos de prisões, eu queria que você começasse a pensar nisso. Mesmo nas prisões, Deus tem um propósito com a sua vida. Mesmo aí, Deus pode arrancar você agora com sua mão poderosa, te dar um novo viver, te dar uma nova vida, uma nova visão, te dá salvação eterna, porque a coisa mais linda é a salvação em Cristo Jesus. Por isso, eu quero convidar você a procurar uma igreja próxima de sua casa, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, para que então você possa receber a pregação do Evangelho, tomar uma atitude e receber Jesus na sua vida, porque só Jesus nos ajuda a vencer qualquer adversidade, qualquer dificuldade, qualquer problema, porque Ele é o nosso Senhor e Ele quer não apenas ser o nosso Salvador, mas o Senhor nas nossas vidas. Entregue a sua vida para Ele se você não é crente. Se você está desviado, volta correndo aos braços do Pai, porque com certeza Ele vai te ajudar a superar essa sua dificuldade, essa luta que você está enfrentando, esse problema que você está sofrendo. E você vai louvar a Deus e vai ainda dar culto em ações de graças por isso. Deus te abençoe, te dê uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o desejo do meu coração. Amém e amém. Minha fé.